Oi, gente, aqui é a doutora Kelly Oliveira e esse é o podcast Pediatria Descomplicada para Mamães, para você ter uma maternidade mais leve, tranquila e feliz. Olá, gente, esse é o podcast Pediatria Descomplicada para Mamães e hoje eu vou falar sobre expectativas da introdução alimentar e como que nós podemos ajustá-las, porque, claro, né, as expectativas da introdução alimentar dos nossos filhos é muito mais nossas, né, nossa enquanto pais, enquanto mãe, principalmente, do que do bebê. Então, eu quero aqui dizer para vocês que eu amo esse tema de introdução alimentar, a gente vai falar muito sobre isso, né? Há alguns anos atrás, em 2014, eu comecei um movimento, né, junto com outras pessoas, que foi a abordagem Baby-Led Weaning, que é conhecido hoje como método, que não é um método, na verdade, é mais uma abordagem, como a própria autora Jill Rapley fala, dessa abordagem Baby-Led Weaning, BLW, que fala como o bebê explorar os alimentos, por ele mesmo, com autonomia, e desde aquela época eu aprendi dessa forma, porque eu nunca acreditei que apenas, né, oferecendo papinha para o meu filho era algo que iria fazer ele ter experiências com o alimento. Não que você não possa fazer papinha no início, não é isso, mas eu acreditava que poderia ser algo diferente, que poderia ir além disso. E aí começou todo esse movimento do BLW no Brasil, que virou um movimento muito grande mesmo, encabeçado por outras pessoas, nutris, outras mães, mas na época, em 2014, pouco se falava disso ainda aqui no Brasil, e eu fui uma das pioneiras disso. Então, dito isso, gente, eu posso dizer para vocês que eu tenho muita experiência nesse assunto. Eu fiz uma introdução alimentar muito gostosa com a minha primeira filha, a Esther, e a minha segunda filhinha agora tá com quase 3 meses, ela vai começar aí mexer nas comidinhas, quando ela tiver 6 meses, logicamente, mas eu já tô me preparando para esse momento que é a introdução alimentar, né, pensando em como que vai ser e realmente ficando bastante empolgada com esse processo, né? Vou dizer que eu estou ansiosa ainda, não estou, estou bem tranquila, porque no segundo é muito mais tranquilo tudo, mas realmente ansiosa por esse momento que vai acontecer. E eu quero deixar aqui algumas coisas, né, que vocês devem se preparar, até mesmo de falar assim, ah, tá bom, como é que eu faço a comida? Eu corto a carne assim, eu corto a banana desse jeito, ah, é desse jeito que eu ofereço, quanto que eu dou, que horas que eu dou. Antes, né, desse receitinha de bolo, que eu falo que a introdução alimentar não é uma receita de bolo, eu quero que vocês deem um passo antes e conversem aqui comigo como que que coisas que eu preciso pensar e me preparar na introdução alimentar do meu filho, que vão além dele comer, tá? Então, aqui posso dizer para vocês que a introdução alimentar, gente, é um momento de muita descoberta, é uma fase realmente muito gostosa da família e que até pode acontecer quebra de paradigmas e mudanças de hábitos alimentares, né, para o lado bom. Eu falo que se tem algum momento que a gente pode revisitar nossos hábitos, que a gente pode começar a ter hábitos melhores, né, de alimentação, é no momento da introdução alimentar dos nossos filhos. Que muitas coisas podem, deverão ser desconstruídas ali dos nossos próprios hábitos alimentares, né? Então, aqui eu posso dizer que como pediatra e mãe de 2 meninas, realmente é algo muito, muito importante. E outra coisa, digo além, né? Os hábitos alimentares e tudo que você está moldando, né? Você está moldando o paladar do seu filho ali no começo da introdução alimentar, é algo que ele vai levar para o resto da vida dele. Você está construindo um paladar saudável, né? Uma criança que não tem vícios, por exemplo, em doce, ou que tem compulsão alimentar. Lembre-se que esses hábitos estão sendo construídos agora. E que a criança, ela, por exemplo, não sente falta daquilo que ela não conhece, do açúcar, do industrializado. E cabe a você, enquanto pai, mãe, guiá-la nesse processo, né, de um hábito de vida saudável que ela vai levar para o resto da vida, que vai ter impacto na vida adulta dela. em relação à obesidade, pressão alta, outras coisas que podem acontecer, certo? Então, vamos lá, vamos arregaçar as mangas. Esse é um momento importante para você e para o seu bebê. Então, primeiro, dito isto, né, eu quero dizer que a introdução alimentar, gente, é muito importante que você confie no seu bebê, que você confie no processo que ele está passando. Entenda que ele está aprendendo a comer e deixe um pouquinho os medos de lado, talvez essa insegurança. É lógico que com informação a gente consegue confiar mais no processo, né? E o meu papel aqui para você, para vocês é isso, é trazer essa informação. Então confie no seu bebê, né? A gente sabe que com 6 meses é o momento que a criança, né, que o bebezinho já está pronto para a introdução alimentar. Normalmente, em torno de 6 meses, a criança já senta sozinha ou com mínimo apoio. Ela já leva as coisas à boca, ela tem curiosidade e olha para aquilo que a gente está comendo, realmente falando: nossa, o que será que é isso? Né? Mais curiosidade do que outra coisa. Além disso, é com 6 meses de idade que o sistema digestório do bebê, todos os processos enzimáticos, a própria maturidade intestinal está mais pronta realmente para receber alimentos sólidos. Então, por isso que a gente considera que 6 meses é o marco para o início da introdução alimentar. E algo que eu sempre falo aqui, né? Confie no bebê, confie no processo. Então, gente, é normal que o bebê coma muito pouco ou quase nada no início, porque ele está aprendendo. Ele não sabe que a banana é de comer, que aquela carne ele precisa mastigar para alimentar e matar a fome. Aquilo que sacia a fome do bebê é o leite. E é isso que ele sabe que o alimenta. Então, para o bebê começar a entender que aquilo alimenta, que aquilo sacia a sua fome, vai demorar um tempo. Então, é natural esse processo de aprendizado durante a introdução alimentar. E eu sempre falo para as mães também, no meu consultório e lá no meu Instagram, nas redes sociais, no do Pediatria Descomplicada, né, no meu Instagram do Pediatria Descomplicada, no YouTube Pediatria Descomplicada com a doutora Kelly, que se tem um momento que o bebê pode comer pouco, é na introdução alimentar. Porque depois, se ele realmente comer pouco, se ele for muito ou extremamente seletivo, se essa criança for uma criança seletiva, aí sim a gente vai ter um problema. Mas na introdução alimentar, é natural que a criança coma pouco e que explore o alimento. Esse é o momento da gente deixar com que ela curta o processo, que seja algo extremamente natural e não forçado. Então, esse é um ponto extremamente importante, tá? Outra questão é que a gente precisa ter garantir a segurança do bebê, né? Então, saiba, né, pesquise como fazer o corte dos alimentos, se você vai oferecer na forma BLW. Manobras de segurança, né, de desengasgamento do bebê, né, a tal da manobra de Heimlich. Tem um vídeo no YouTube, se você procurar desengasgo bebês, pediatria descomplicada no YouTube, você vai encontrar o meu vídeo que eu explico como fazer essa manobra. Essa manobra salva vidas e eu sempre falo, eu espero que você nunca precise fazer, mas é importante que você saiba fazer se caso seja necessário. E quais formas que você deve oferecer o alimento para que não ocorra engasgo ou minimize o risco de engasgo e também quais alimentos que você não deve oferecer nesse momento. Então, lembre-se disso, né? Esteja apto, né, a fazer a manobra de Heimlich, saiba o que que é, saiba como fazer. A segurança é extremamente importante. E esteja preparada, gente, para a recusa, né? É extremamente comum que o bebê faça recusa, que não queira comer, que às vezes cuspa tudo. As mães muitas vezes falam, né? Vários pacientes falam: nossa, mas o bebê pega, põe na mão, coloca na boca, mas na hora de comer ele cospe tudo. É natural que esse começo seja assim. Eu falo que se a criança está provando, está experimentando, está colocando na mão os alimentos, está sentindo a textura, o cheiro, o gosto, o sabor, ela está realmente fazendo uma introdução alimentar digna, né, saudável, uma introdução alimentar realmente que como deve ser. tá? E é normal que no período de nascimento de dentes, se a criança fica doentinha, né? Às vezes até com uma dor de garganta, uma afta na boca, ou imagina, a criança não tá respirando porque tá com o nariz congestionado, ela não vai conseguir comer muito bem. E isso é natural, tá, gente? Então, esses momentos pode acontecer da criança não comer tão bem. E claro, né, que sempre tem a preocupação constante, das mães, principalmente, se o bebê tá ganhando peso, né? Se ele tá comendo o que ele precisa, se tá se alimentando, com aquilo que ele precisa. Se realmente ele tá se saciando com os alimentos e se ele tá recebendo os nutrientes adequados. Isso é natural, tá, gente? Mas eu falo que balança, curvas de crescimento e desenvolvimento são importantes, são. Mas o seu filho, ele não é numerologia pediátrica, tá? Cada bebê é único, ele vai ter o biotipo dele, né? Se ele é mais comprido, mais, né? Os pais são altos, ou ele é baixinho, ou ele é mais gordinho, ou é mais magrinho. Isso é super normal, tá? O que a gente deve acompanhar é o crescimento do bebê. Se ele está evoluindo, se ele está se desenvolvendo, se ele está ganhando peso, mas não como um ponto na curva. Eu falo que os pais, eles não devem se preocupar necessariamente com o gráfico. Quem deve interpretar o gráfico, saber ver o gráfico do bebê e acompanhar o desenvolvimento e crescimento da criança é o pediatra. Então ele precisa enxergar o contexto. E lógico que o pediatra também tem a obrigação aí realmente de saber se algo não vai bem, se realmente aquela criança está deixando de ganhar peso, está abaixo do esperado, mas não como algo que precisa ganhar X quantidade. Não, um bom pediatra, né? Um bom pediatra, uma boa pediatra vai saber avaliar esse contexto e sem neurose, mas vai saber entender se tem alguma coisa errada. Às vezes é uma deficiência nutricional, às vezes é uma criança que está com baixo ferro, está com anemia e por isso que ela não tem apetite, acaba não ganhando peso. Teve casos no consultório que isso aconteceu e realmente era deficiência de ferro, que é uma das mais comuns, tá? Eu estou citando aqui, mas pode ser outras coisas e por isso que é importante que você faça acompanhamento com o seu pediatra, tá bom? E, gente, todas essas preocupações, ai, quanto que eu devo dar, o que oferecer, quais cortes, eu posso dizer que tudo isso é normal, tem muita dica, então eu já falo para você em breve aqui, eu pensando em tudo isso, pensando quanto que é importante a gente ter essas informações de alguém que tem conhecimento, né, que sabe aquilo que tá falando, que estudou para isso, eu fiz um livro, né, eu escrevi um livro sobre introdução alimentar. Em breve ele vai ser lançado, não sei exatamente a data certinho, mas eu vou avisar para vocês. E tá muito lindo, não é porque eu escrevi, mas realmente eu fiz com muito carinho. Tá cheio de informação, cheio de conhecimento que vocês vão amar e com certeza vão aproveitar muito aí no processo de introdução alimentar do filho de vocês, tá bom? E o meu papel aqui é conduzir vocês nesse processo, então que seja prazeroso, que seja leve. Né? Se vocês convido vocês novamente a pesquisar aí meus vídeos sobre introdução alimentar, sobre alimentação no YouTube, ver as postagens que eu já fiz sobre introdução alimentar lá no blog, e que vocês saibam que em breve a gente vai ter um material muito lindo para vocês aí no formato de livro, e eu vou contar para vocês depois isso. Se você está assistindo esse podcast, pode ser depois, pode ser que ele já tenha sido lançado. Mas vai ter mais assuntos aqui sobre introdução alimentar. Eu vou dar mais dicas aqui, mas isso foi só uma introdução. Olha quanta coisa que você tem que pensar na introdução alimentar antes de propriamente comer. Nem sei se você já sabia disso, não é mesmo? Então, esse foi o podcast Pediatria Descomplicada para Mamães, sobre expectativas da introdução alimentar e como que você pode ajustar. Acalma o seu coração. Nos próximos episódios, eu também vou falar mais sobre esse assunto. Um beijo. E se você gostou desse podcast, já se inscreve para você receber novos episódios. Aproveita e me segue também lá nas redes sociais com o meu arroba Pediatria Descomplicada e o meu canal do YouTube com o mesmo nome, onde eu sempre estou compartilhando conteúdos. Até a próxima!